Agora são 9 horas e 34 minutos. Nosso assunto é linguagem e desenvolvimento da fala. O Brasil segue estagnado no analfabetismo funcional. Quase 3 em cada 10 brasileiros, 29% da população entre 15 e 64 anos, são incapazes de entender e utilizar de maneira eficaz a leitura, a escrita e a matemática em tarefas simples do dia a dia. O impacto da pandemia atingiu especialmente os jovens. O percentual de analfabetismo funcional entre a população de 15 até 29 anos subiu de 14% lá em 2018 para 16% em 2024. Essa série histórica começou a ser pesquisada em 2001, foi interrompida por conta da pandemia da Covid-19. Testes foram realizados com mais de 2 mil pessoas de 15 a 64 anos entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. E o que se constatou foi que a pandemia não afetou só a educação formal, que passou a ser realizada à distância, por meio de aula online, apostila. Essa falta de convivência em outros espaços também influenciou nos resultados. Para a gente entender melhor esse cenário e o que pode ser feito a respeito disso, a gente está ao vivo agora com o Rodolfo Mattiello, que é especialista em linguagem e desenvolvimento da fala. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Tudo jóia? Bom dia a todo mundo. Obrigado pelo convite.
A gente que agradece a sua presença. O que a gente consegue extrair desses dados para entender o cenário que a gente vive? Porque muitas vezes, né, Rodolfo, quando a gente está numa convivência com os grupos que a gente sempre faz parte, está dentro de uma bolha, talvez isso não fique tão claro. Mas esse analfabetismo funcional ainda é muito presente. Como que isso influencia no nosso dia a dia e na nossa nação como um todo, né?
Exatamente, influencia diretamente, Brenda. Eu acho que dá para elencar nesse estudo, nessa pesquisa do INAF, eu acho que dá para elencar 3 impactos. Eu acho que o primeiro é o impacto político, porque a gente tem visto não só pessoas que são eleitores e eleitoras, mas também políticos que chegam e às vezes não têm a capacidade para fazer um projeto de lei, por exemplo. Então, a gente tem, sim, esse impacto político. Um outro impacto que dá para elencar também é o impacto da formação de professores. Se a gente der uma olhadinha no gráfico que tem na pesquisa do INAF, você vai ver que os números estavam caindo, mas ele voltou, porém, ele deu uma estagnada, ele tinha dado uma estagnada pré-pandemia. Ele já estava meio que estagnado, o número estava caindo, mas aquele famoso pena no mute, né? Então a gente pode elencar também a formação dos professores. A gente vê ainda alguns professores trabalhando a alfabetização de uma maneira que não é tão eficaz. E um outro impacto que eu posso elencar aqui para vocês é justamente o impacto da escola, o impacto social que a escola tem. A gente ainda vê uma formação, a escola formando pessoas ou somente para um mercado de trabalho, pensando no mercado de trabalho, e também não está dando muito certo, porque a gente está vendo um número bem grande de pessoas que estão entrando, ingressando numa universidade sem alfabetização completa, e elas vão para o mercado de trabalho e elas não conseguem desempenhar determinados papéis. Mas a gente precisa também repensar qual é a função que as escolas têm, qual é a função das escolas na formação das pessoas, e não necessariamente com o propósito de somente passar no vestibular, somente entrar no mercado de trabalho. Então, eu acho que essas 3 vertentes, eu acho que dá para se elencar assim.
Antes da gente continuar aqui falando de alguns dados e motivos, né, e talvez possíveis soluções, vamos explicar melhor o que define o termo analfabeto funcional. Quem que entra nessa estatística?
O analfabeto funcional são aquelas pessoas que, quando elas se deparam com algo que está escrito, elas conseguem identificar algumas palavras, mas elas não conseguem ter uma interpretação, talvez, de uma frase completa. Tá? Então, vamos supor, a pessoa que tiver vendo alguma notícia no site da CBN, ela vai conseguir reconhecer algumas palavras, por exemplo, vai ter a palavra educação, vai ter a palavra fenômeno, vai ter várias palavras. Ela vai conseguir reconhecer essas palavras e entender essas palavras. Mas se ela se deparar com uma frase completa, talvez ela não consiga entender, talvez não, com certeza ela não vai conseguir interpretar. Ela não vai conseguir ir além daquela palavra, o que aquela palavra significa. Ela é como se tivesse tudo picadinho. Ela vai pescando as palavras, ela está pescando as palavras, mas daí a hora que você tem a combinação, a junção de todas essas palavras em uma frase, querendo passar algum tipo de informação, ela não vai conseguir fazer essa interpretação.
Por que que a gente ainda tem, a gente citou aqui a pandemia como um dos fatores, né? Mas por que que a gente ainda tem tanto analfabeto funcional aqui no nosso país?
Pois é, a pandemia, ela contribuiu, sim, contribuiu, e a gente está, vou começar pela pandemia, tá? Porque foi a primeira, primeiro fator que a pesquisa elencou até. A pandemia, ela tem contribuído ainda com esse número elevado. Por quê? A gente está vendo um número de jovens que estão dentro dessa bolha virtual, dessa bolha digital, principalmente nas redes sociais. E o conteúdo que eles ficam expostos nas redes sociais são conteúdos curtos. Então são vídeos curtos, são textos curtinhos, mais dinâmicos, até pelo próprio ambiente que precisa dessa dinâmica. E o que acontece? Essas pessoas, esses jovens, eles não conseguem desenvolver a atenção sustentada deles. E o que é a atenção sustentada? É a famosa ficar prestando atenção. Então, porque eles não conseguem ter esse desenvolvimento da atenção sustentada deles, quando eles precisam se deparar, por exemplo, num ambiente escolar, com um texto mais longo, com um texto mais extenso, eles não vão conseguir prestar muita atenção, eles vão perder a paciência, e isso é um problema, porque daí os professores não vão conseguir explorar com eficácia. Então, a pandemia contribuiu para isso, porque estava todo mundo dentro de casa, tinha um ambiente online para isso. Mas agora a gente está indo já para o terceiro ano, se eu não me engano, pós-pandemia, e a gente ainda vê jovens inseridos nessa bolha digital com muita frequência. Tá? Outro problema também que a gente pode falar é da formação dos professores. Um dos livros do Paulo Freire, ele comenta justamente do processo de alfabetização do Aeva Viu a Uva. O que é isso do Aeva Viu a Uva? É o processo de alfabetização pela repetição de sons. Então, é como se você estivesse ensinando as pessoas simplesmente a reconhecerem as palavras, e somente as palavras. E não é por aí. É como se fosse uma coisa oca, como se não tivesse conteúdo. E a gente sabe que não é isso. A gente está lendo uma frase, por exemplo, tem um conteúdo por trás da pessoa que quer passar determinada informação. E esse, na verdade, Brenda, é um primeiro passo. O primeiro passo da alfabetização é, de fato, refazer o reconhecimento das palavras. Saber reconhecer no nosso ambiente, por exemplo, pegar uma placa de trânsito, ver o que está escrito ali, maravilha. Aí você tem a segunda fase, que você consegue reconhecer mais outras palavras em combinação, e a terceira fase da alfabetização, que é a alfabetização completa, é justamente conseguir entender os pressupostos, entender o que está nas entrelinhas. E é aí que a gente não está conseguindo ter esse salto. A gente não está conseguindo fazer esse salto do fazer a interpretação e se aprofundar em algo que está escrito.
Agora, algo que é muito preocupante, quem está ouvindo a gente pode estar pensando, ah, isso aí é na educação de base, né? Nas crianças, nos adolescentes, ou então o pessoal do EJA, né? Que parou de estudar e está voltando agora. Mas o que essa pesquisa também mostrou é que o analfabetismo funcional aumentou entre os alunos de ensino superior. A gente está falando de gente que está numa faculdade, numa universidade, mas que tem dificuldade em interpretar a linguagem, né?
Exatamente. Até porque, se a gente pensar 3 anos atrás, quando a gente estava no auge da pandemia, essas pessoas que estão no ensino superior hoje, elas estavam terminando o ensino médio. Então, elas já estavam vindo desse número de analfabetismo funcional há um certo tempo. A pandemia, óbvio, contribuiu sim, mas a gente acabou de falar sobre outras coisas que também contribuem, só que ela foi passando. Ela pegou o auge da pandemia e daí ela ingressou no ensino superior. A hora que ela ingressa no ensino superior, eu também sou professor de universitário, a gente tem que se virar nos 30 com o que a gente tem. Não dá para a gente dar 2, 3 passos para trás e falar, olha, vem aqui, eu vou ensinar vocês a fazer interpretação de texto aqui. É difícil isso dentro de uma universidade. Então, a gente trabalha com o que tem, e o que tem? Essa defasagem. Essas pessoas estão ingressando com essa defasagem, sim, tá? No ensino superior. E que acaba resultando num mercado de trabalho que também não tem tanta qualificação. Porque a partir do momento que essas pessoas se formarem numa universidade e entrarem no mercado de trabalho, elas não vão conseguir desempenhar certas funções, elas não vão conseguir ocupar determinadas demandas que o mercado de trabalho exige.
Essa questão afeta o mercado como um todo, né? Você até citou no começo da sua fala a questão do ingresso no mercado de trabalho. Porém, a gente já tem muitos formandos que virão aí, que estão hoje no ensino superior e que de repente vão abrir o próprio negócio, e a gente está falando de todas as profissões, né? Não é de um nicho específico, mas que tem essa dificuldade. O que que isso impacta na qualidade do profissional formado?
Impacta muito, Brenda. Imagine uma pessoa trabalhando junto com vocês na redação, e essa pessoa se formou em jornalismo, mas ela não vai conseguir se aprofundar não somente na leitura daquilo que foi passado para ela, mas isso vai acabar afetando também a maneira com que ela vai se comunicar, até oralmente. Porque a gente sabe que o processo de aquisição de linguagem, por si só, ela não é tão sofisticada, ou seja, a gente não adquire uma língua sofisticada a hora que a gente está aprendendo a falar, quando a gente é criança. A sofisticação de algo mais robusto, algo mais bonito, linguisticamente falando, a gente aprende quando a gente vai para a escola, quando a gente começa a se deparar com outros textos, porque daí a gente consegue ficar exposto a determinadas construções que, a hora que a gente está no discurso falado, a gente não faz uso. Normal, natural. Aí a pessoa vai trabalhar com vocês aí na redação de vocês, e ela não vai conseguir ter acesso a isso. Por quê? Porque ela nunca teve a oportunidade de trabalhar determinadas construções, ela nunca teve a oportunidade de interpretar determinadas construções, quer seja por pandemia, quer seja por formação de professores, quer seja pelo viés da educação brasileira que a gente tem, enfim, mas ela não teve essa oportunidade, isso não foi trabalhado lá atrás. E a hora que ela entra no mercado de trabalho, como é que vai fazer? Daí ela vai escrever um texto que talvez seja extremamente superficial. Se por algum acaso ela conseguir escrever um texto que seja superficial, às vezes ela vai precisar de ajuda de 2, 3, 4 colegas de vocês para fazer um determinado texto, e daí vocês vão ter que parar o trabalho de vocês para ajudar essa pessoa. Isso se essa pessoa conseguir ser absorvida pelo mercado de trabalho. Ah, não conseguiu ser absorvida pelo mercado de trabalho, ela vai empreender? Ok, maravilha. Mas ela também vai precisar, talvez, entender termos contratuais. Ela não vai conseguir. Já é difícil entender termos contratuais, por si só, pela própria natureza do texto. Ela não vai conseguir. Então, isso impacta diretamente muito lá na frente.
A gente falou um pouquinho, né, você na tua fala trouxe também a questão da tecnologia, e algo que é bem relevante é que houve aplicações inéditas nesse índice do INAF, o Indicador de Analfabetismo Funcional de 2024, que convidou os respondentes da pesquisa a resolver algumas questões aplicadas em um aparelho de telefone celular, né? Então isso acabou permitindo avançar no entendimento de que em que medida, maior ou menor nível ali de alfabetização, está incidindo sobre como as pessoas lidam com textos e informações numéricas também no mundo digital. Hoje, a maior parte do que a gente consome está aqui na palma da nossa mão, né? E isso está na mão de todo mundo. E como é que isso impacta também na interpretação? Porque a gente está falando aí de entender, né, os termos ou a colocação das frases, porém isso também vai influenciar na criação do que a pessoa entende como verdade ou não. A gente tem aí uma disseminação absurda de fake news em nossos tempos, até porque fica complicado para quem não tem um entendimento maior interpretar se aquilo é verdade ou não, né, dentro daquela construção do que ela está recebendo, né? Então, às vezes, a própria maneira que o negócio é construído, que a informação chega, já traz essa dúvida, né? Isso acontece muito?
Acontece. É um dos problemas que a gente também pode elencar, na verdade, uma das consequências que a gente pode elencar desse número alarmante que a gente está tendo. Diria um red flag bem, bem brilhante desse número que a gente teve do INAF recente. Se a gente pegar o alfabetismo por idade que tem na pesquisa do INAF, a gente vai reparar que o número de pessoas que de fato tem a alfabetização completa, ele fica meio que estagnado a partir. Ele está estagnado entre os 40% da população brasileira. Isso significa que a grande maioria da população brasileira não consegue fazer interpretação de texto. Os textos nas redes sociais, como eu falei agora há pouco, eles já são por si só mais curtos. Eles são curtos, porque, de novo, a dinâmica da rede social pede que seja desse jeito. Quer seja por limitação de caractere, quer seja porque uma rede social quer que seja tudo muito dinâmico, enfim. Esses textos já não têm tanta profundidade. Já começa por aí. Quer seja na legenda, quer seja numa foto, quer seja num vídeo, não importa. Quer seja o discurso falado, quer seja o discurso escrito, enfim. Eles já não têm muita profundidade. Então, essas pessoas que já não têm, já não tiveram a oportunidade de desenvolver a competência de fazer uma interpretação profunda, a partir do momento que elas começam a consumir esses materiais que a gente tem nas redes sociais, isso vai se perpetuando. Por quê? Ah, é muito curto, maravilha, eu reconheci, é de fácil entendimento. Por quê? Não tem profundidade, é muito raso, é bem raso. O que é raso, eu consigo. O famoso dá pé pra mim? Se dá pé pra mim, tá ótimo. Dá pé pra pessoa, ela acha muito lindo, muito maravilhoso, fica nessa sua zona de conforto e acaba tomando aquilo por verdade absoluta, acaba disseminando, acaba espalhando. Isso é um problema muito, muito sério e que tem sido explorada no meio político, essa defasagem. O meio político está explorando essa ineficiência que a gente tem no alfabetismo. Na verdade, isso tem sido explorado ao longo dos anos. Um dos ministros da educação que a gente teve no Brasil, o professor Darcy Ribeiro, ele escreveu um livro em 1984, que é Nossa Escola é uma Calamidade. E ele fez toda a interpretação dos números escolares durante um período ditatorial, e os próximos passos, porque a gente estava acabando de sair do período ditatorial aqui no Brasil. E ele já falou, a gente aqui no Brasil, a gente explora o analfabetismo, a gente explora a baixa escolaridade da nossa população. Por quê? Porque convém. Então, não é de hoje, isso vem há muitos anos, há muitas décadas. Só que agora a gente tem acesso às informações. A gente consegue ter o acesso ao INAF, a gente consegue ter acesso aos números que o MEC lança, enfim. Então, agora a gente não tem mais como esconder, a gente tem que pôr o dedo na ferida, sim.
Falamos de muitos problemas e agora é a pergunta mais complexa. Qual que seria a solução para a gente realmente fazer esses números caírem, né? A gente está parado, estagnado, as mudanças são muito pequenas. E como é que a gente reverte isso nesse cenário onde o digital tomou conta, onde, como você bem colocou agora, os textos curtos e com pouca exigência de interpretação estão cada vez mais comuns? E nesse cenário que nós estamos vivendo hoje, qual é a saída?
Bom, a gente tem uma lei que foi promulgada esse ano, que é da restrição do uso de celulares dentro do ambiente escolar. Isso é bom, isso é interessante, muito interessante. Por quê? A partir do momento que você restringe isso no ambiente escolar, você acaba meio que forçando também os pais a reverem o uso de dispositivos eletrônicos ou de telefones celulares no dia a dia deles. Isso é muito importante, porque se você não utiliza o telefone celular, ou se você restringe isso no seu dia a dia, você acaba procurando outras coisas para fazer. Ah, mas Rodolfo, você fala que tem que ficar lendo livros. Livro é interessante, é legal, é bacana. Não precisa ser um livro de 500 páginas. Ok, talvez procurar textos bem profundos em sites de informação. Você pode procurar notícias que tenham no site da CBN, por exemplo. Dá uma olhada lá. Por quê? Porque você acaba tendo exposição a esse tipo de discurso escrito. E daí vai acabar despertando a curiosidade, você pode levar isso para a sala de aula. Então, eu acho que essa restrição é muito interessante, sim. Outra coisa, formação de professores. A formação de professor aqui no Brasil precisa acontecer de uma forma contínua e atualizada. Contínua e atualizada. Por quê? De novo, não dá mais para a gente trabalhar alfabetização por repetição de som. É uma primeira fase, sim, como eu falei uns minutos atrás, mas a gente precisa ir além. A gente precisa se aprofundar. A gente precisa, por exemplo, voltando no A Eva Viu a Uva. Mas por que a Eva? Por que Eva e não a Brenda? Ou por que não o Rodolfo? Não, mas eu nem conheço uma Eva. Então, não tem esse tipo de comunicação com os alunos e com as alunas. Precisa ter essa comunicação. Não pode ser mais uma casca vazia, somente uma casquinha vazia. Precisa ter conteúdo. Então, os professores e as professoras precisam ter acesso a esse tipo de informação. Elas precisam entender também como é que funciona o processo de aprendizado dos nossos alunos, como os nossos alunos aprendem, como é que funciona as atividades cognitivas dos nossos alunos, o que eles aprendem. Eles estão aprendendo o quê? Ah, eles vão desenvolver conceitos. A partir do momento que eles estão dentro da sala de aula, a gente está fazendo com que os alunos consigam dar significado a tudo aquilo que está ao redor deles, que por algum acaso vai ser comunicado através de uma língua, através de uma linguagem. Então a formação de professor é muito importante. E também, terminar para mim, esse tripé. Rever o papel da escola na comunidade. Eu estou revisitando os trabalhos do professor José Pacheco. Eu estou lendo o livro dele de 2014, se eu não me engano, Aprender em Comunidade. Não, a gente hoje nas escolas, a gente tem, vamos ensinar os alunos como passar no fazer um Enem bom. Vamos ensinar os alunos como passar no vestibular. Vamos ensinar os alunos o mínimo, o que eles precisam para se inserir no mercado de trabalho. É muito pouco. Na escola, a formação da pessoa tem que ser uma formação completa. E daí sim, conforme ela for passando de fases dentro do ensino dela, dentro do processo do ensino, aí sim ela vai escolher para onde ela vai caminhar. Mas a escola precisa, a gente precisa rever o papel da escola. E os pais estão trazendo isso também. Os pais estão matriculando os alunos, buscando alta produtividade, porque o meu filho, não, eu vou matricular o meu filho ou minha filha nessa determinada escola, porque eu vejo no outdoor que essas escolas têm um número alto de aprovação em universidade A, B ou C. Não, peraí, eu quero matricular o meu filho ou a minha filha nessa escola, porque ela vai aprender coisas do dia a dia, ela vai aprender, por exemplo, que ela terminou de fazer uma atividade, ela tem que organizar a atividade dela, ela tem que aprender como trabalhar dentro de uma comunidade, mesmo que seja dentro da escola, mas ela vai ter a comunidadezinha dela, dos amiguinhos, das amiguinhas, isso tudo faz diferença lá na frente. Então a gente precisa rever também o papel da escola como formadora na nossa comunidade.
Rodolfo, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Obrigado você, Brenda. Bom dia, bom final de semana para todos.
Para você também. Nós conversamos com Rodolfo Manchello, que é especialista em linguagem e desenvolvimento da fala, sobre esse cenário preocupante do Brasil, com 29% de analfabetos funcionais e como também esse momento que nós vivemos da pandemia acabou piorando esse quadro, mas tem tantos outros fatores envolvidos. A solução não é simples, exige um esforço conjunto, mas é possível. E acho que vale o alerta também para quem acompanhou essa entrevista. entrevista, né? O que a gente pode fazer para as futuras gerações terem esse letramento maior e poderem também interpretar informações de uma maneira mais correta, coesa e tomar decisões mais acertadas. Isso tudo está extremamente ligado à linguagem.